Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, bom dia e também um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos ao nosso programa Espaço Entrevista, um programa de António Serra que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com o escritor André Silva acerca da sua obra Fora de Jogo, editada pela Emporium Editora. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com o tema musical Visita de Estudo, na voz de António Zambujo.
Encontrei um postalzinho no fundo de uma gaveta, dois pardais dentro do ninho e um coração com uma seta. Ah, que saudade tão boa que me trouxe essa memória de uma excursão a Lisboa na escola preparatória. Na Sé fizeste-me olhinhos, deste-me a mão no castelo, em Alfama com carinho ajeitaste-me o cabelo. Já no terreiro do Paço, nas tintas para quem olhava, resolveste dar-me o braço e perguntar se eu te amava. Mas foi só dentro do Expresso, já de volta ao Alentejo, que cometemos o excesso de dar o primeiro beijo. O postal veio depois e nas costas reza assim: os pardais somos nós dois, nunca te esqueças de mim. Encontrei um postalzinho no fundo de uma gaveta, dois pardais dentro do ninho e um coração com uma seta. Ah, que saudade tão boa me trouxe essa memória de uma excursão a Lisboa na escola preparatória. Na Sé fizeste-me olhinhos, deste-me a mão no castelo, em Alfama com carinho ajeitaste-me o cabelo. Já no terreiro do Paço, nas tintas para quem olhava, resolveste dar-me o braço e perguntar se eu te amava. Mas foi só dentro do Expresso, já de volta ao Alentejo, que cometemos o excesso de dar o primeiro beijo. O postal veio depois e nas costas reza assim: os pardais somos nós dois, nunca te esqueças de mim.
E tal como falámos de início, hoje vamos ter connosco
André Silva para uma amena conversa acerca de si e da sua obra Fora de Jogo, com a chancela da Emporium Editora. Desde já, muito obrigado, André, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
Eu é que posso agradecer esta oportunidade que me estão a dar a mim e ao meu livro, e também quero agradecer a toda a gente que esteja a ouvir. Muito obrigado.
Exatamente. E desde já, e antes de avançarmos para a entrevista, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica do autor para os nossos ouvintes que ainda não o conhecem. Assim, André Silva nasceu em julho de 1987 na cidade mais templária de Portugal, Tomar. Por lá cresceu, fez amigos, jogou à bola, escreveu momentos e guardou recordações. Depois entrou no comboio regional e só parou em Lisboa, onde vive desde então. Apaixonou-se por uma beirã, com quem casou e teve uma filha. Estudou comunicação e multimédia, área em que trabalha, desenhando, moldando e testando formas de chegar aos outros. E foi assim que percebeu que queria que a sua vida também passasse por contar histórias. Aqui, nas páginas do seu primeiro livro, Fora de Jogo, vão ficar a conhecer a sua primeira história. Certamente que o encontrarão por lá, ao vosso lado, em cada capítulo, em cada página. Caro André, ao ler a sua biografia, menciona ter nascido em Tomar, a cidade dos Templários. Que recordações guarda de Tomar durante a sua infância e presumo que a sua adolescência?
Sim, sim, correto. Eu só saí de Tomar aos meus 18 anos para ir para a faculdade em Lisboa. Que recordações é que guardas melhores? Tomar é uma cidade perfeita para um jovem crescer, porque para além de ainda ter aquele ar mais menos citadino, como tem as grandes cidades de Lisboa, não é? Mas também tem tudo o que nós temos em Lisboa, portanto é uma cidade fantástica, com uma história maravilhosa, é bonito crescer lá, eu gostei muito e continuo a ir lá praticamente todos os meses, vou de certeza, porque os meus pais vão viver lá, eu continuo a ir lá regularmente, tenho lá amigos, gosto e não deixarei de ir à minha cidade. Porque...
Junto ao Nabão.
Exatamente.
Também ao observar a sua a biografia, achei piada esta entrada, como disse, depois entrou no comboio regional e só parou em Lisboa. O que é que o levou a entrar no comboio regional, como refere, e vir para Lisboa? Portanto, já me disse que veio estudar, mas vinha só com a ideia de vir estudar ou mesmo se fixar em Lisboa?
Fixar. Quando eu decidi estudar comunicação, percebi logo à partida que era difícil manter-me na minha cidade, apesar de ter jornais regionais, ter rádio, ter... Era difícil eu conseguir fazer... trabalhar na minha terra, infelizmente. Mas... E é por isso é que eu digo que entrei no regional e só parei em Lisboa, porque foi aí que escolhi o meu curso e foi aí que decidi escolher viver. E... É por isso que eu digo essa frase de só parei em Lisboa.
Achou muita diferença entre, na altura, entre Tomar e Lisboa, ou já vinha frequentemente a Lisboa?
Não vínhamos frequentemente, não era muito hábito vir a Lisboa. Por isso foi no início foi algo estranho, tenho que admitir. Fazer e ainda por cima estar sozinho, não é? Numa grande cidade foi difícil, mas... Rapidamente também me habituei a esta vida. E gosto dela, admito que gosto dela. Gosto desta confusão da grande cidade.
Gosto da grande cidade. Sim. E gosta de ler, presumo.
Sim.
Existiram na sua infância e adolescência livros em casa ou fora dela que lhe tivessem despertado o seu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita?
Eu posso lhe contar uma história, que não é uma história, porque é verdade, que é o meu irmão, tem mais 10 anos que eu, e normalmente, como quase todas as crianças, quando eu era mais pequeno, não gostava de ler, não é? Achava que aquilo era uma grande seca ler. Então, o meu irmão me disse, olha, eu vou-te dar um livro... Tu vais ler, a única coisa que tens que fazer é prometer-me que lês o livro do início ao fim. Tu dás uma hipótese ao livro e eu garanto-te que no fim tu vais adorar o livro e vais querer começar a ler. E assim foi. Ele deu-me um livro, nem era propriamente para a minha idade, era um livro já de adultos, porque tinha passagens mais agressivas. Mas ele fez isso, tem essa ideia para me estimular, para achar piada... que eu era um adulto a ler um livro. Gostei do livro, posso lhe dizer que já li o livro mais duas ou três vezes, e a partir daí passei a...
Já agora, por curiosidade, qual foi a obra?
Era, eu posso dizer, chamava-se Entre Vândalos. Era uma história de um jornalista que se meteu no meio de um problema de jovens e relatava essa situação. Para além disso, ainda devo dizer que também depois podemos falar nisso um bocadinho mais à frente por causa do meu livro, o meu irmão obrigava-me, entre aspas, não era uma obrigação boa, todos os finais dos jogos de futebol, eu ter que escrever um texto sobre cada jogo. Ou seja, quase um resumo do que vi.
Exato.
E começa também aí este gosto pela escrita dele me fazer esta brincadeira. Eu podia depois desenhar o jogo, mas antes tinha que escrever nem que fosse 3 ou 4 linhas do que é que eu achei. Exato. Se calhar também o livro que eu escrevi vem um bocadinho daí.
Um bocado a crónica do jogo, se o seu gosto pela escrita nasceu em si muito cedo ou foi consequência do ambiente familiar ou fomentado por algum professor que teve ou professora?
Sim, devo-lhe dizer que tenho duas pessoas que me fomentaram mais este gosto pela escrita. O meu irmão, como disse ainda há bocadinho, claro, não é? Ele começou. E depois a tal Beirã que disse, que eu descobri quando cheguei a Lisboa, que me deu a garantia. Como é que eu lhe vou explicar isto? Às vezes nós sabemos fazer uma coisa, mas não temos bem a certeza se sabemos. E depois é preciso vir uma pessoa de fora e dizer: olha, tu fazes isto muito bem. E foi exatamente assim na escrita.
Uhum. Foi o ela dizer, que se está a referir a sua esposa.
À minha mulher, sim, à minha mulher, sim. E foi o ela dizer-me que gostou, quando eu escrevi o livro, foi a primeira pessoa a quem eu mostrei, dizer-me que estava bom. Isto torna, nós sabemos fazer uma coisa, mas até que alguém, que eu pelo menos sou assim, alguém que eu amo, que me diz que eu sei fazer uma coisa, eu confio plenamente. Uau. Portanto, eles os dois, o meu irmão e a minha mulher, são os principais responsáveis, tanto por este livro como por eu gostar de escrever.
Eu reparei igualmente na sua biografia que estudou comunicação e multimédia.
Certo.
E a formação que obteve está intimamente relacionada com o trabalho que hoje em dia desenvolve profissionalmente.
Sim, profissionalmente, sim, certo.
Isto para além, portanto, da escrita, tem, por assim dizer, outros hobbies que goste? Com certeza que deve ter.
Sim, tenho, gosto muito. O livro fala muito de futebol, portanto, eu adoro futebol. Eu gosto muito de jogar futebol, gosto muito de ver futebol, mas também gosto muito de ir ao cinema, de fazer as coisas básicas que um rapaz da minha idade gosta. Adoro viajar, amo viajar. Infelizmente, nestes últimos anos, tanto pela pandemia como por ter uma bebé pequena, não posso viajar.
Não dá.
É das coisas que mais gosto de fazer. Conhecer outras culturas, conhecer outros países. É das coisas que mais prazer me dá.
Uhum.
Viajar.
Portanto, esta sua obra, Fora de Jogo, vem um bocado na sequência, portanto, deste seu gosto pelo futebol.
Uhum.
E também, se calhar, um bocado através daquilo que o seu irmão, entre aspas, o obrigava a fazer em cada final de jogo. Essa crónica, essa dita crónica, ajudou, foi isso um bocado que o terá levado a escrever este Fora de Jogo?
Eu tinha esta história na minha cabeça, este Fora de Jogo, praticamente todo na minha cabeça há muitos anos, porque gosto de futebol e acompanho futebol e percebo que, porque o livro, depois falaremos mais sobre isso à frente,
sim, exato,
é mais sobre tudo o que anda à volta do futebol do que propriamente o futebol. É mais sobre a loucura dos adeptos sobre um clube de futebol do que o amor ao futebol. E eu quis passar essa mensagem. E no livro quis passar duas mensagens muito opostas, que é: o amor a um clube não é uma coisa má, ou seja, estarmos ligados a um clube de futebol não é uma coisa má, mas, por outro lado, há limites que não se deve ultrapassar.
Exato.
E é esses dois extremos que eu falo no livro e que são mais até o tema do livro, é as claques e o amor a um clube,
uhum,
até que ponto é que pode ou não ser prejudicial.
Sim, a razoabilidade conta bastante, é evidente que sim. Eu também gosto bastante de futebol, tenho também um clube do coração. Mas sei ver, assistir a futebol, quer seja ao vivo, quer seja na televisão, com algum distanciamento e tentando ver sempre as coisas o mais justo,
claro,
dentro daquilo que eu considero a minha justeza. Sou capaz de me distanciar. E não quer dizer que, pronto, não fique triste e às vezes ficar triste, entre aspas, não é? Toda a gente que gosta do clube gosta que o seu clube ganhe. Neste caso, pronto, no meu caso é o Benfica, poderia ser outro qualquer, mas é o Benfica.
Estamos juntos, é mesmo a dor.
E realmente, pronto, assisto, não, por vezes fico chateado, mas não ao ponto de agredir alguém ou verbalmente.
Esse é o limite, não é?
Agredir, nem que seja verbalmente.
Verbal,
sou incapaz de o fazer, porque também, pronto, também não. Eu joguei muitos anos também futebol, e mesmo a minha postura enquanto jogador nunca foi uma postura agressiva, porque achava que o futebol, sobretudo, era um. Fazia parte, deveria fazer parte da formação. O desporto em si todo faz parte da formação de qualquer ser humano, e como tal, aceitava sempre as coisas de bom grado e sempre tive lisura para com os adversários.
Sim.
Portanto, compreendo perfeitamente que hajam pessoas que gostem de futebol, já não compreendo tanto algumas atitudes que são, não, a meu ver, altamente reprováveis.
Exato.
Nesse mundo. Mas, enfim, é o mundo que é e, portanto, nós aqui temos que viver da melhor maneira possível, sabendo que podemos contribuir com a nossa postura para que ele seja um pouco melhor.
Melhor, sim.
E antes de prosseguirmos propriamente com esta entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical com um tema escolhido pelo nosso convidado. Assim, vamos ouvir o tema Animal Nitrate, da banda de rock inglesa Suede.
Now he has gone.
E depois de termos ouvido este tema musical da banda Suede, vamos prosseguir a nossa entrevista com o escritor André Silva. André, por curiosidade, houve alguma razão para escolher este tema em particular?
Razão? Há poucos livros em Portugal sobre este tema. Poucos livros...
Eu estou a falar da canção que escolheu.
Ah, desculpa, pensava que era do livro.
Da canção, sim, sim. Portanto, esta...
Ao Suede, sim, ao Nimbus Lightbird. É a minha banda favorita. Uhum. Desde sempre. Eu sou viciado em Britpop. Completamente gosto de todos, Blur, Oasis, gosto desse lado mais musical. E os Suede são a minha banda preferida. Eu ouço desde criança, desde muito jovem, e continuo a ouvir. Eles vão agora, penso que é ouvir lá de Mouros, quero muito ir lá vê-los outra vez.
Sim,
e é isso, é mesmo a minha banda preferida. Eu adoro esse género musical.
Na opinião da Elisa Antunes, da Emporium Editora, refere a propósito desta obra que Fora de Jogo não é apenas um livro para quem gosta das emoções do futebol ou se interroga sobre o insólito fanatismo que o caracteriza. Com um apaixonante enredo e uma construção primorosa das personagens, André Silva consegue encantar todos aqueles que apreciam uma boa narrativa ficcional. Tratando o desporto rei como matéria literária, o autor oferece uma história forte, um romance cheio de surpresas, dramas entre claques violentas, que irracionalmente se entregam a um amor desmedido ao seu clube e a um ódio de morte aos seus rivais. Foi exatamente aquilo que estivemos, no fundo, há bocadinho a abordar.
Sim.
É exatamente nesse sentido que ele coloca. Houve alguma razão para escrever sobre este tema ligado ao mundo do futebol? Portanto, este... amor desmedido aos clubes e a ódios que se criam no fundo através da clubite que existe nas pessoas.
Não há, como eu estava a dizer, não há, pelo menos que eu saiba, muitos livros em Portugal, nem muitos, até são poucos os livros em Portugal.
São muito poucos
os que tratam este tema em romance. Temos muitos livros jornalísticos, técnicos.
Exato.
Mas transformar este... Porque eu acho que, no fundo, eu resumo o meu livro como uma história de amor.
Uhum.
Para mim, o que a personagem principal tem é um grande amor pelo seu clube. E eu não vejo mal nenhum nisso.
Uhum.
Não vejo mal nenhum nisso. Antes, pelo contrário, eu não me... não vejo qualquer problema em uma pessoa amar um clube de futebol, mas há um certo ponto em que tem que parar, e é essa parte do livro que eu também retrato. Mas é isso, eu escrevi este livro porque era uma história que em Portugal, podemos dizer que se calhar mais de metade da população portuguesa vive o futebol, vive o seu clube, e não há histórias sobre isso. Não há ninguém, ou pelo menos que eu saiba, não há ninguém que tenha escrito um romance sobre este lado, este lado mais do futebol.
Esta faceta do...
Exatamente, e foi isso que eu quis trazer com o meu livro, também trazer um bocadinho para esta parte mais das claques e do amor ao futebol, porque eu volto a dizer, eu acho bonito, acho mesmo bonito, até porque eu também sou assim, também sinto o mesmo, que gostemos de um clube. Não vejo qualquer problema. Agora, claro, o António é de outro clube. Eu não vou estar aqui a zangar-me consigo só porque gosta ou concorda com uma falta ou não. Não entro por aí. Mas acho bonito este lado mais de paixão fervorosa por um clube.
Uhum.
E acho que não tem problema. Acho que até é uma coisa bonita. O problema depois é tudo o que se desenrola a partir daí. Para algumas pessoas, claro, não todas, felizmente.
Claro, ainda bem que não. Isto, sem, por assim dizer, levantar o véu.
Sim.
Da trama, portanto, desta sua obra,
uhum.
Basicamente, E resumidamente, ela já me falou que se trata uma história de amor, no fundo.
Sim, posso lhe dizer. Então, é a história do Pedro, que é a personagem principal, que é apaixonado por um clube de futebol, e o livro desenrola-se todo ele numa época de futebol. Ou seja, o livro está dividido por jornadas, todo ele, desde a primeira jornada até à última, quando acaba o campeonato. Vamos, eu costumo dizer esta frase, porque acho que se encaixa muito bem, que o livro vai das bancadas à vida do Pedro. Passa pelo trabalho, passa pela relação com a namorada, passa pela relação com a família,
passa pelos amigos,
pela relação com o pai. Nós acompanhamos a vida do Pedro, tanto a vida pessoal, não é? Como a vida desportiva. Vai, ele é só adepto, ele não é jogador, não é nada, é adepto de um clube. Mas conhecemos todo este lado, durante um ano, da vida do Pedro.
É um clube fictício é um clube fictício?
Sim, não tem...
Não quis entrar.
Não. Cada pessoa pode pôr ali o seu clube. Até é mais fácil ser, eu costumo dizer isto, até é mais fácil uma pessoa que seja de um clube pequeno se identifique mais rapidamente com a personagem principal do que, por exemplo, o Benfica, Sporting ou Porto.
Claro, é evidente que sim. Em que recepção tem tido por parte do editor, sobretudo, desta sua obra?
O livro é muito recente. Eu lancei o livro praticamente há um mês, foi no dia 12 de dezembro. Entretanto, tenho conseguido entrar em alguns programas, já consegui alguns podcasts de futebol, estive na SIC Radical... E pelo que eu tenho percebido, as pessoas vêm ter comigo e falar, estão todos a achar piada ao livro, até porque toda a gente vê o livro, isto é engraçado, mas realmente foi isso que eu quis fazer. É um livro que é fácil de ler, ou seja, o António pega do livro, mete na sua mesa de cabeceira e se calhar em duas noites consegue ler o livro, porque é feito para ser lido de forma rápida. Uhum. É um livro simples, é um livro direto, é um livro muito cru. Não há aqui eu quis tornar um livro, e este até deixe-me só dizer isto, que este é o meu grande objetivo deste livro. Eu disse isso na minha apresentação. Da mesma forma que o meu irmão me obrigou a ler um livro e que conseguiu toldar o meu gosto e passar a gostar de ler, se este meu livro conseguir convencer um jovem a passar a gostar de ler, o objetivo deste meu livro fica completamente cumprido. Nem que seja só convencer um único jovem, ou uma, neste caso os jovens, não é? a ter esta paixão pela leitura, eu fico fascinado e muito feliz com isso.
Entretanto, também aborda, portanto, nesta sua obra, portanto, isto que tivemos a falar de ter uma visão diferente de gostar de, neste caso, do futebol.
Uhum.
Se também é abordada, portanto, como sei lá, um ensinamento que possa transmitir, ou uma mensagem que possa transmitir a quem lê o livro.
A minha mensagem é exatamente quais são os limites deste amor. Vais perceber no fim do livro, que não querendo estar a revelar muito, as coisas não correm bem, não é?
E que o Pedro vai ter... divulgar para despertar a curiosidade.
Exato. Não há melhor lema do que dizer que o importante é chegar ao final do livro e perceber se o Pedro está ou não fora de jogo e o que é que ele tem de fazer para sair ou não do fora de jogo. Assim como nós, porque... Isto até pode ser uma ideia para qualquer problema da nossa vida. Porquê? Todos nós já algum dia nos sentimos fora de jogo, seja ele em que posição for, no nosso trabalho, na nossa vida amorosa, no futebol. Já algum dia nos sentimos fora de jogo. E o que é preciso nós fazermos para sair do fora de jogo e para voltar a entrar em jogo e não nos marcarem falta? Isto agora falando mais desportivamente, não é? Mais futbolisticamente, não nos marcarem falta e anularem a nossa jogada. Uhum. Acho que é isso que eu quero que o meu livro transmita também, para além de tudo, do futebol e do amor a um clube que eu defendo, é este lado: estou em fora de jogo e vou ter que sair dele. É isso que vão acompanhar e vão perceber na história do Pedro.
Certo. De certeza que quem nos esteja a ouvir vai de certeza ficar curioso com esta sua obra. Em termos de estímulo, quer de família, quer de amigos, para continuar a escrever, é forte?
Sim.
É estimulante?
É, sim. Admito que agora preciso que a minha filha cresça um bocadinho para ter noites, pelo menos que as noites que eu durma, para conseguir ter capacidades para escrever um outro livro. Mas também quero aproveitar este meu livro, porque eu gosto de encarar tanto um livro como um disco, como um quadro, como uma obra de arte, certo, em que é preciso estimá-la. Eu não vejo os livros como, ou os discos, eu não vejo como um pedaço de material que eu tenho ali e ponho a tocar de vez em quando. Não, eu gosto de estimar os livros. Eu gosto de os ter bem cuidados, gosto de ter os meus discos bem cuidados. E acho que um livro, neste momento, e no estado em que, que estamos de vida, um livro já passa a ser uma obra de arte.
Certo.
E eu vejo isso muito como é a minha obra de arte. Já tive várias, não é? A minha filha é a primeira, mas é mais uma obra de arte.
É, costuma-se dizer, para ser um ser completo, é escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore.
Falta árvore. Mas também ainda sou novo, vou esperar um bocadinho para ter ainda objetivos de vida. No futuro, eu gosto de dizer, já disse isto uma vez, às vezes pessoas riem-se, mas é um bocadinho verdade. Eu sou aquela pessoa que se senta, por exemplo, num banco de um jardim ou num café e gosto de estar a olhar para as outras mesas. Não é ser escovilheiro,
claro,
mas é estar a olhar para aquela pessoa e a pensar e a criar-lhe uma história sobre ela. Como é que ela está com a pessoa do lado, se é namorado, se não é, e depois eu invento histórias. E gosto de estar muitas vezes ali, viagens de comboio. Eu vou a viagem toda a criar histórias ali das pessoas que estão sentadas à minha volta.
Sim.
Sem ser um esforço, ou sei, estou ali e é assim que eu passo o tempo. E tenho muitas. Sim.
Acaba por estar a amadurecer ideias para futuras obras.
Exatamente.
Vai construindo o seu universo com aquilo que vai observando.
E depois as minhas personagens nascem muito desta observação, porque o Pedro é uma pessoa real. Nós não a conhecemos, não é? Mas ela não deixa de ser uma pessoa real. Uma pessoa com sentimentos, uma pessoa com problemas, com virtudes. E isto para mim é o que... E a Elisa, da editora, disse isso muito bem, eu agradeço muito as palavras. Esta construção da personagem é o que mais me fascina, o tornar aquela pessoa real. É isso que mais me fascina na escrita.
Claro que sim. Como é hábito dizer-se, portanto, para quem escreve, já tem algum projeto ou projetos na sua cabeça, ou mesmo já em parte redigidos para uma futura obra, ou ainda não quer pensar muito nisso?
Tenho. Como eu disse, eu tenho muitas histórias na minha cabeça. Tenho uma próxima que quero escrever, que não está nada escrito, mas tenho a história mais ou menos definida toda ela na minha cabeça. Depois é só passar para o papel e começar a evoluir, não é? Porque eu, quando escrevi este meu primeiro livro, o Fora de Jogo, eu percebi que a história vai crescendo sozinha. Eu sei que tenho mais ou menos a ideia do livro e começo a escrever e as personagens vão aparecendo, vão desaparecendo, vão aparecendo momentos e o livro vai-se escrevendo um bocadinho sozinho, não é? Vai crescendo sozinho. E eu tenho outra história que quero contar e que sim, que já tenho mais ou menos uma ideia na cabeça, mas ainda não comecei a escrever, admito. Está toda ela ainda aqui guardada.
De qualquer forma, vai sair do campo do campo do futebol.
Sim.
Do desporto. Portanto, vai ser outro tema,
certo,
a abordar. Em relação a viver na cidade, ajuda, ou viver na cidade de Lisboa, ajuda, portanto, a encontrar, portanto, temas que lhe possam serem mais propícios a darem ou a estimularem a sua veia artística para escrever?
Eu acho que este primeiro livro diria que não. Agora, no próximo tema que quer escrever, se calhar sim. Se calhar viver em Lisboa dá-me mais esse lado e tudo o que eu preciso mais de saber para o próximo livro. Em relação a este futebol, eu acho que Portugal é todo um campo de futebol. Em todo lado onde nós... Cada cidade tem um... Tem, todas as pessoas têm um clube e vivemos muito... Este lado futebolístico, às vezes de uma forma que eu também não quero estar aqui a ser muito não quero estar a meter muito num campo que não domino, porque eu gosto do meu clube, mas acho que Portugal devia mudar um bocadinho esta cultura desportiva que nós temos. Uhum. E ser um bocadinho mais, por exemplo, como o melhor campeonato do mundo, não é o inglês, em que todos os clubes, mesmo os pequenos, têm adeptos. E não, aqui em Lisboa nós somos dos três grandes, se calhar depois alguns do Guimarães, Braga, Belenenses, não é? E pouco mais. Uhum. Mas esta ideia de eu ser, por exemplo, eu se calhar estou aqui a falar, mas devia ser do União de Tomar, que é o clube, uhum, da minha terra, e eu devia ser do União de Tomar e não
sou. E onde o Zé Vinda chegou a jogar?
Eu?
Vinda chegou a jogar.
O último clube do Zé, exatamente, foi o União de Tomar.
Foi na União
de Tomar. Clube.
Em termos de quem queira, por exemplo, comprar esta sua obra, adquirir esta sua obra, quais são, por assim dizer, os canais que podem consultar para o fazerem?
Sim, neste momento já está disponível desde o dia 12 de dezembro na editora, tanto em formato físico como digital.
Em e-book, portanto.
Exatamente. E também, informado pela editora, já está nos próximos dias, estará na FNAC, na UC e na Bertrand.
Uhum.
Sei que eles me informaram há poucos dias.
Digitais.
Exatamente.
Portanto, já disse-me que na próxima semana disse.
Não sei, eu penso que é nos próximos dias, sim.
Ah, nos próximos dias.
Sim, portanto, não tenho a certeza de quando é que estará efetivamente.
Mas na Empório já está.
Na Empório já está desde dezembro, sim, desde o dia do lançamento.
Certo. Portanto, aqui quem dos nossos ouvintes estiver a ouvir-nos, portanto, já sabe que a obra do André Silva pode ser adquirida para já através do site da Empório,
uhum,
e posteriormente haverão outras formas de o adquirir, portanto, e já falou aqui na plataforma, uma das principais, e se quer, se queira, quer não, a UC, que é realmente uma plataforma com uma dimensão bastante grande em Portugal,
uhum,
e muito fácil de adquirir. E, portanto, fica o convite para os nossos ouvintes terem a curiosidade de lerem mais uma obra de um novo autor. E, da minha parte, queria agradecer-lhe, André, por a sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa, desejar-lhe todo o sucesso do mundo e que possamos, quem sabe, falar de novo muito em breve.
Exato. Deixe-me também só agradecer-lhe muito a si, à RLX, esta oportunidade que deram ao meu livro, e principalmente ao meu livro, porque deixe-me dizer-lhe, para terminarmos, que ser um escritor novo, não é novo de idade, mas de primeiro livro, é muito difícil num país como o nosso. E provavelmente todos lhe dizem isto, os que passaram por aqui. É muito difícil nós promovermos o nosso trabalho, é muito difícil nós chegarmos às pessoas, porque as pessoas só ouvem falar dos mesmos autores de sempre. Sim. E estas oportunidades que temos, neste caso que estar aqui na RLX, são muito, muito importantes para a divulgação do nosso trabalho, e o trabalho que o António faz é fantástico, e eu quero-lhe pessoalmente agradecer muito esta oportunidade que me está a dar. Obrigado.
Sim. Obrigado também. Nós, a RLX, exatamente, tem esse cariz muito virado para a cultura e, sobretudo, para novos autores, porque já há muitos outros canais que já divulgam os autores mais consagrados, portanto, e nesse aspecto, nós privilegiamos, damos privilégio aos novos autores e aos novos produtores, sim, seja em que área for, porque são eles que realmente precisam do incentivo e de um empurrão, e isso tudo o que nós pudermos fazer, o faremos.
Muito obrigado.
André, foi um prazer estar à conversa consigo. Como lhe disse, desejo-lhe todo o sucesso do mundo e que em breve possamos falar de uma nova obra.
Combinado.
Certo. Até um dia destes. Obrigado.
E agora, antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais um tema musical, desta vez na voz de Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
E assim chegamos ao fim de mais um espaço entrevista. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana.
Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas,
divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.